Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, e a partir de agora, os principais fatos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo e com Zé Maria, que está chegando aí. Zé, boa noite, Zé Maria. Uma ótima quinta-feira para você.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos amigos que estão na sintonia do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Muito bem, o alô de hoje vai até Olivença, né, para o meu querido amigo Alcides Kruszewski. Aquele abraço aqui do programa Gabriela Esportiva, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o programa de hoje, né? Pela Série B do Brasileirão, né? Ontem eu vi o Vasco jogando. Assisti a segunda etapa do jogo, Zé Maria. Mas não perdeu e não me convenceu. O time tentou o tempo todo penetrar a área do Avaí e não conseguiu, Zé, né?
Olha, nós ressuscitamos, né, o centro esportivo, o Avaí.
O Avaí, né? O Avaí.
O Avaí lá de Santa Catarina era o último antes da rodada de ontem.
Não tinha ganhado para ninguém.
Estava na 20ª posição e o Vasco da Gama irreconhecível, né, Tony?
Sim.
Decepcionante a exibição de ontem. Ficou evidente, né, que dos grandes clubes do Rio, entre Vasco e Botafogo, são caminhos opostos nesse início do Campeonato Brasileiro da Série B. Botafogo mais arrumado, as contratações da equipe do Botafogo, eu diria para você, que tiveram um retorno mais rápido, isso poderá ser comprovado ainda esta noite, que está faltando a última rodada, desta quarta rodada do Campeonato da Série B, hoje às 19 horas em Londrina. É lá no Estádio do Café, teremos Londrina e o Botafogo pode, nesse jogo de hoje, evidenciar seu bom momento, porque está ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
Zé Maria, só um número curioso, é o quarto jogo que o Vasco não vence em casa.
Pois é. Então, é essa a situação. E o Vasco que mexeu. E quando a gente faz a comparação entre Vasco e Botafogo, que foram as duas equipes que tiveram que reformular seus plantéis, seus grupos, trazendo para uma realidade de uma competição, de um campeonato da segunda divisão. Então, Vasco mudou a cara do seu plantel, muitos jogadores foram afastados do Vasco, como muitos jogadores também deixaram a equipe do Botafogo. Mas o Marcelo Cabo, ele não passa aquela confiança, Tony.
Uhum.
É um time intranquilo, é um time que tem problemas,
nervoso.
É desorganizado dentro de campo, jogadores mal postados, entendeu? Você não vê, sinceramente, um empenho, entendeu, no sentido de fazer a correção. O placar de ontem foi construído ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, ficou evidente, né, a fraqueza da qualidade técnica do elenco do Vasco, que em nenhum momento, no meu entendimento, buscou uma reação, buscou um resultado diferente. Estávamos enfrentando a equipe que, naquele momento, naquela rodada, iniciou aquela rodada como o último colocado, lanterna, o 20º lugar da Série B. E o Avaí conseguiu vencer, já está nesse momento na 13ª posição, deu um salto, né, do 20º para a 13ª posição. Então eu diria, Tony, que o comportamento do time do Vasco no campo de jogo ontem, jogando em casa, no seu campo, em São Januário, ficou evidente que é um Vasco muito equivocado ainda. Não sei se o Marcelo Cabo vai ter sequência, né, o comando técnico da equipe do Vasco, porque o Vasco, como clube grande, não pode estar disputando 4 jogos oficiais de um campeonato brasileiro da segunda divisão, e nesses 4 jogos o Vasco conseguiu apenas 4 pontos, quer dizer, disputou 12, perdeu 8, é um Vasco muito irregular, é um Vasco muito enfraquecido, é um Vasco ainda irreconhecível, e certamente vai chegar um ponto, porque tudo tem limite, né? Vai chegar um ponto que não tem como trocar um elenco de 25, 26 jogadores, entendeu? Vai ter que trocar o comandante técnico, porque a gente percebe que o trabalho dele não está fluindo, né? O trabalho dele desapareceu, sumiu, né? É um Vasco ainda muito desarrumado. Jogos que aconteceram nesse Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos desde o início o Náutico vencendo nessa quarta rodada por uns jogos da terça-feira, o Náutico venceu o Vila por 2-0, o CSA empatou com o Guarani 1-1, Goiás venceu o CRB por 1-0, o nosso Confiança empatou com o Brasil por uns jogos da terça. E os jogos de ontem, o Remo empatou com Vitória em 0-0 e o Operário venceu o Sampaio Correia por 1-0. O Vasco, dentro de casa, foi aquela decepção, perdeu para o Avaí por 2-0. E ainda tivemos a Ponte Preta em Campinas, dentro da sua casa, no seu estádio, também decepcionando o Cruzeiro. Até o Cruzeiro se recuperou nesta quarta rodada, né?
Interessante.
Venceu a Ponte por 1-0. O Cruzeiro, nesse momento, deu um salto, está na frente do Vasco. Tem o mesmo número de pontos do Vasco, mas está numa quadra acima, está numa casinha acima, o Cruzeiro com a vitória de ontem. A realidade é que é um Náutico muito forte, com 4 jogos, 4 vitórias. O Brusque tem um jogo a menos, porque não jogou ontem. O adversário do Brusque no jogo de ontem deveria ser a equipe do Coritiba, mas o Coritiba tinha aquele compromisso com o Flamengo pela Copa do Brasil. Essa é a razão do Brusque ter um jogo a menos nesse campeonato da Série B. O Goiás é o terceiro com 8 pontos e o Botafogo tem 4, mas se vencer o jogo de hoje diante do Londrina, lá no Estádio do Café, o Botafogo dá um salto, pula do quarto para a segunda posição, está fazendo um início de campeonato brasileiro muito, muito melhor, mas incomparável em relação a campanha do Vasco da Gama. O CRB é o 5º com 7, o Operário é o 6º com 7 pontos também, o Guarani é o 7º com 5, né? O Sampaio Corrêa é o 8º com 5, Vila Nova na 9ª posição com 5, Remo no meio da tabela ali no 10º lugar também com 5 pontos ganhos. Coritiba é o 11º com 4, 12º do Confiança também com 4, 13º o Avaí com 4, Cruzeiro agora em 14º com 4 pontos. O Vasco na 15ª posição com 4 pontos. O Vasco jogou 4 vezes, venceu uma, empatou a outra e perdeu 2 partidas, né, nesse campeonato, nesse início do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória na 16ª posição com 3 pontos. Londrina, aí nós já estamos falando daqueles clubes que nesse momento estão passeando ali na zona do rebaixamento, né? Londrina tem 2 pontos em 17º lugar, o Brasil de Pelotas em 18º com 2, CSA em 19º com 2 e a Ponte Preta agora o lanterna do campeonato da Série B com apenas 1 pontinho. Essas 4 equipes, entendeu? Estão fazendo um campeonato sem intensidade nenhuma. Mas um gigante, com a história que tem o Vasco da Gama, entendeu? A gente não pode deixar de registrar isso. É um campeonato brasileiro da Série B de forma muito equivocada. É um time que ainda não se encontrou na competição e que naturalmente deve ter deixado, depois do jogo de ontem, qualquer torcedor mais lúcido, entendeu? Não, certamente apavorado, né?
Inacreditável.
Pelo que viu de ontem, porque foi um time, entendeu? Sem esquema tático absolutamente nenhum, né? Pouco empenho, na minha concepção, entendeu? Jogadores parece que já se acostumando com essa situação. Isso não pode continuar, Tony, porque estamos falando de um time que tem uma história, né, gigante no futebol brasileiro, entendeu? Que o Vasco possa pelo menos se recuperar e seguir o caminho do Botafogo. O Botafogo, sim, se venceu hoje, aí eu diria que é um Botafogo com intensidade, é um Botafogo muito forte, querendo voltar já, entendeu? Nesse campeonato de 2021, a elite do futebol em 2022, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. A preocupação toda com o time do Vasco é que ele precisa melhorar o quanto antes possível, né? Porque sobem apenas 4 e os 4 que estão nas cabeças lá do campampeonato da Série B, na classificação, estão jogando bola.
Agora, isso é o que preocupa. É um campeonato, Tony. Imaginávamos, né, que seria um campeonato brasileiro da Série B em alto nível, né? Pelo menos nós temos aí 5 campeões brasileiros disputando momentaneamente esse campeonato da Série B. É o caso do Cruzeiro, é o caso também Vitória. Do próprio Vasco, é o caso também do Botafogo,
do Vitória,
é o caso
também.
Do Goiás, Vitória. Que já foi campeão brasileiro, do próprio Coritiba, entendeu? Esses 5 já tiveram títulos de expressão, né? Então, momentaneamente, a gente imaginava, no início da Série B, que seria um campeonato reunindo 5 campeões brasileiros, né, de futebol, e mais 15 clubes que teríamos uma Série B em alto nível. Mas não é isso que a gente está verificando nesse início da Série B, não.
E a gente já imaginava...
Com certeza, nesse momento, Tony, que são 10 equipes na parte de cima da tabela, entendeu? E muitas equipes, pelo menos 10 equipes, com muita irregularidade. O maior número de pontos, 4 pontos. Quer dizer, Coritiba está nessa situação de irregularidade. O Cruzeiro também, o Vasco também no mesmo caminho. O Vitória só tem 3 pontos também, 4 jogos disputados. A Ponte Preta, né? Com apenas 1 ponto, disputou 12, perdeu 11. Quer dizer, é um campeonato brasileiro e da Série B, e surpreende porque a gente vê um Náutico, um clube muito modesto, mas me parece que nesse momento a equipe mais lúcida, mais organizada do futebol pernambucano, fazendo um campeonato com intensidade. O modesto Brusque, do futebol catarinense, também em evidência, né? Não jogou ontem, folgou ontem, mas os 3 primeiros jogos também venceu. Um Goiás fazendo uma competição de forma, intensa. O próprio Botafogo fazendo também um início de bom campeonato brasileiro, porque disputou até então, sem o jogo de hoje, foram 9 pontos disputados e o Botafogo venceu, conquistou 7 pontos. Então, é uma campanha em alto nível, essas 4 primeiras equipes figurantes do campeonato, da parte de cima da tabela, desse campeonato brasileiro da segunda divisão.
Aí, quando você faz um olhar mais cirúrgico, você vê times como CRB, Operário, né? Sampaio Correia, Vila Nova, Remo e Confiança de Sergipe à frente do Vasco da Gama.
O Remo, nós estamos falando de um clube que esse ano, né, subiu para a Série B. Era clube figurante do campeonato da terceira divisão. Faz um começo de competição melhor que o Vasco, né? Melhor do que o próprio Vitória, melhor do que o próprio Cruzeiro. Pelo menos são os números que se apresentam nesses jogos desta quarta rodada, que vai ter uma partida, repito, agora às 7 da noite, o Londrina. Londrina está ali na parte de baixo da tabela, enfrentando dentro de casa a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. E, ao invés do Londrina, o Botafogo está na parte de cima da tabela do campeonato da Série B. Para mim, não vai ser surpresa nenhuma o time do Botafogo construir, mesmo jogando fora de casa, construir mais uma vitória, porque a gente percebe que Marcelo Chamusco, diferente do Marcelo Cabo, entendeu? Conseguiu organizar o time do Botafogo.
é Vitória, ou melhor, é Cruzeiro e Vasco da Gama tem que rever aí seus conceitos, porque a situação está ficando difícil, né? Tá ficando estreita. Muito bem que é o início do campeonato, mas é preciso acumular pontos desde já. Não
é
isso, Zé Maria?
Mas o quadro é muito feio para o início de campeonato. O campeonato não para, né, Tony?
Inclusive,
já tem... Para você ter uma ideia, a quinta rodada já começa amanhã, na sexta-feira. Então, esse campeonato da Série B é a toque de caixa. Então, não há tempo mais a perder, né? O Vasco precisa corrigir essa equipe. Esses jogadores precisam jogar.
Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, Zé. O Cruzeiro também está na situação muito delicada.
Eu falo o caso do Vasco porque o Vasco teve tempo, Tony, para arrumar esse time, né? O próprio Campeonato Carioca serviu de laboratório, né, para o Vasco estar arrumando esse time, e a gente vê um time muito desarrumado. A gente não vê, nesse momento, é um Cano isolado, né, um jogador isolado, o argentino está ali, não chega uma bola, entendeu, em condições do argentino poder fazer uma finalização em direção ao gol. A gente vê um Gabriel Peck também jogando para baixo, um Léo Jabá, entendeu? Com um futebolzinho de segunda categoria, entendeu? Não rendendo absolutamente nada. O Marquinhos Gabriel, que já jogou futebol até com intensidade, caiu muito, a fase é muito ruim. Será que o Vasco vai ter como suportar essa má fase desses jogadores que foram contratados com a esperança de melhorar a qualidade do futebol do Vasco? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar. Agora, é um começo muito ruim, entendeu? E, naturalmente, o Vasco vai ter que buscar a solução do seu plantel. Não tem como mandar embora agora 25 jogadores, absolutamente. Então, é muito mais fácil, por exemplo, trocar agora a figura do comandante, porque a gente está percebendo que o comandante não deu liga. O comandante pouco está sendo ouvido com uma equipe muito desarrumada no campo de jogo, uma equipe muito equivocada, é uma equipe que não desarma, entendeu? Que deixa o adversário jogar, facilita a construção do resultado, entendeu? Porque a marcação é muito ruim desse time do Vasco, pelo menos eu tive a oportunidade de verificar isso. Na minha concepção, o jogo de ontem foi um jogo porque estávamos enfrentando, naquela rodada, o Lanterna do campeonato da Série B. E o Lanterna já nos passou, já está exatamente duas casinhas acima da posição do Vasco, que foi a equipe do Avaí. Então, nós não perdemos para nenhuma grande equipe, por exemplo, nesse momento do futebol brasileiro da segunda divisão. Perdemos para aquele que iniciou a rodada depois de três partidas como Lanterna, a última equipe da Série B. E essa equipe demonstrou um futebol mais coordenado, mais inteligente, mais objetivo, entendeu? Então, essa equipe venceu e mereceu o resultado de ontem.
Muito bem, Zé Maria, 6:26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé, é hora de conferir aí a rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? Onde tivemos quatro jogos, onde Corinthians também figurou aí uma má fase, né? Não foi bem. Além de se encontrar em dívidas gigantescas, o Bragantino ontem roubou a cena, né, Zé Maria?
É verdade. Foram resultados, por exemplo, no jogo de ontem, aí já estamos analisando o Brasileirão da Série A, o Internacional perdeu para um Atlético Mineiro que, no papel, tem um elenco muito melhor, de muito melhor qualidade, né? O Atlético, nesse momento, já é a terceira posição com a mesma pontuação do primeiro. Então, resultado muito natural a vitória do time do Atlético Mineiro ontem no Beira-Rio diante do Internacional. O São Paulo, jogando em casa, foi uma decepção para mim. Acabou empatando, né, com a Chapecoense, estamos falando de Chapecoense, nesse momento disputando ali na 15ª posição da Série A. Em 4 jogos, é o segundo ponto da Chapecoense. Empatou 2 jogos e perdeu 2. Então, foi um resultado dramático, né, para o gigante do Morumbi, que tem um começo muito ruim da competição. 4 jogos, empatou 2, perdeu 2. É um São Paulo, como há muito tempo a gente não via. Parece que a fase ruim voltou ao São Paulo. Agora, sob a gestão do argentino Crespo, porque é um São Paulo que está perdendo jogos e praticando um futebol muito irregular. O Corinthians e Bragantino, né? Com todo o respeito aos meus amigos corintianos, né? Mas deu um resultado mais provável, né? O Bragantino joga um futebol mais lúcido do que o time do Corinthians. Eu não me surpreendi com esse resultado, não. E foi de virada, né? Porque o Corinthians saiu na frente e o time de Bragança Paulista conseguiu o empate e depois conseguiu também a vitória. E no jogo que aconteceu lá no interior do Rio Grande do Sul, o Juventude perdeu para o Palmeiras, que tem também melhor elenco, maior investimento. Resultado, na minha opinião, muito normal. Vitória do Palmeiras por 3-0. Bom, já tivemos esta tarde 2 jogos pela Série A. O primeiro foi o América Mineiro, que perdeu o Lisca, né? Ainda sem um treinador definido, com um técnico provisório. O América, dentro de casa, decepcionou. Empatou com o Cuiabá, né? Que é um clube que até o ano passado disputava o Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado desse jogo de hoje foi América 0, Cuiabá também 0. O outro jogo que aconteceu em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Bahia por 2-1. Né? Foi uma partida muito disputada, jogo que também começou às 16h, e o Ceará marcou primeiro, né? Um contra-ataque, um lance em que houve alta velocidade, o Saulo ganhou do Luiz Otávio. Luiz Otávio, um zagueiro muito lento, falhou feio no lance do gol, e o Ceará construiu o resultado de 1-0. Bom, o empate viria ainda no primeiro tempo. Aconteceu aos 30 minutos, né? Num pênalti que o VAR foi quem marcou a penalidade, né? No lance, o árbitro Marcelo de Lima Henrique, depois de confirmar, de verificar o VAR, ele marcou a penalidade que aconteceu, e o Bahia empatou com Gilberto, cobrando o pênalti aos 30. Aí o Bahia precisou apenas de 4 minutos para confirmar, para virar o jogo, para fazer 2-1. E novamente Gilberto, aproveitando uma jogada muito interessante, num passe que o Tassiano colocou o Matheus Bahia, o lateral, no lado ofensivo, no lado esquerdo do Bahia, o Matheus Bahia fez um cruzamento e o Gilberto se antecipou aos 34, marcando o segundo gol, uma vitória heróica do time do Bahia. Agora, histórias muito diferentes. Um primeiro tempo em que o Bahia teve um pouco mais de posse de bola, desarmou mais, finalizou mais, teve mais precisão no passe e também foi a equipe que cometeu menos faltas no primeiro tempo. No segundo tempo, talvez jogando pressionado, o Guto Ferreira está muito pressionado na área técnica da equipe do Ceará, e o Ceará aí correu para buscar o resultado. E o Dado Cavalcante foi obrigado a ir fazendo as modificações, porque Rossi dificilmente, né? É um jogador que aguenta a intensidade dos 90 minutos. Saiu, deu entrada ao paraguaio Oscar Ruiz. Tivemos também a substituição do próprio Gilberto com a entrada do Maicon Douglas, e o Dado ainda utilizou o Luiz Araújo, saiu o Tassiano, utilizou também o Edson no lugar do Daniel. Bahia usou as 5 mudanças no segundo tempo, e aí a postura do Bahia foi de um time mais defensivo. A posse de bola aí foi melhor do time do Ceará. O Ceará insistiu mais, mas o Bahia se defendendo com muita competência, né? Então eu gostei do comportamento da defesa do time do Bahia, né? O goleiro Matheus Teixeira também fazendo um jogo num primeiro tempo muito forte. Gostei também do Renan Guedes no lado direito, os dois zagueiros, Juninho muito melhor do que o Luiz Otávio. Luiz Otávio no primeiro gol falhou feio, mas teve uma recuperação, porque foi a penalidade aconteceu exatamente em cima dele, né? Então ele conseguiu um pênalti que o Bahia empatou aos 30 minutos ainda do primeiro tempo. Matheus Bahia, na minha opinião, o jogador foi um ala mais ofensivo nesse jogo de hoje. O meio campo com Daniel, Jonas, Tassiano, o próprio Tony Anderson ajudando muito. A Tassiano, na minha modesta opinião, a melhor peça ali no sistema de meio campo, seguido de Daniel, e Gilberto e Rossi, os dois atacantes, com mais intensidade no jogo de hoje. Valeu pelo primeiro tempo, valeu pelo placar, valeu pela vitória, e o Bahia deu um salto, porque nesse momento já ocupa a vaga do Flamengo. Flamengo ontem dormiu na sexta posição, com 7 pontos, mas a gente lembra, meu querido Tony Café, que o Flamengo é um clube que tem jogos que foram adiados, né? Essa Série A, essa posição do Flamengo não reflete necessariamente a realidade, que o Flamengo teve jogos, entendeu? Só fez até agora, entendeu? Teve menos jogos do que as demais equipes, entendeu? Então é um Flamengo que pode, que depende só dele, para se recuperar. Mas o Bahia já chegou aos 7 pontos, tinha 4, respirou e segue vivo nesse campeonato brasileiro. Está se distanciando ali da parte de baixo. Quanto melhor pontuar, entendeu? Mais tranquilidade o esquadrão vai ter. Agora, ficou evidente no segundo tempo que o Bahia não tem um banco de qualidade, né? O banco é muito limitado depois das modificações, né? Da saída do Gilberto, que marcou mais 2 gols, entendeu? É um jogador com muita intensidade, eu diria que é um camisa 9, entendeu? Que honra, né? O contrato com o time do Bahia, porque está sempre ali marcando, ajudando muito o time do esquadrão. Mas o banco do Bahia, hoje eu só gostei do paraguaio, do Oscar Ruiz, que entrou, entendeu? Com a mesma, com o mesmo nível dos jogadores titulares do time do Bahia. Os demais, para mim, é um banco muito frágil. A diretoria do Bahia precisa rever esse atual elenco, senão vai ser mais sofrimento, viu, Tony? Porque é um campeonato da Série A, as dificuldades são muito grandes. A gente lembra que, nesse momento, a gente tem grandes clubes, né, do Campeonato Brasileiro, da Série A, passeando ali na parte de baixo da tabela, entendeu? Na zona do rebaixamento. Mas são clubes que a qualquer momento podem se recuperar, podem se distanciar. Então, o Bahia precisa ter um elenco à altura de uma competição como o Campeonato Brasileiro da Série A.
Agora, como você me explica, mesmo no início do campeonato, o Grêmio está na última colocação, Zé Maria?
Exatamente isso que eu lhe falei. E nesse momento, a gente enxerga, né, clubes grandes, né? Por exemplo, quem diria que o América Mineiro estivesse ali na parte de baixo da tabela depois da
19º.
Depois da campanha que o América fez, 19º, porque conseguiu um pontinho hoje. Mas antes do início dessa rodada, tinha 0 ponto, né? Quem diria que o Grêmio estaria nessa situação? Nessa realidade aí do campeonato, da parte de baixo da tabela, a gente percebe que apenas o Sport do Recife passa por um momento de instabilidade, né? De dificuldade, entendeu? Então o Sport, com certeza, vai estar disputando o Campeonato Brasileiro, brigando para não cair, Tony Capão.
Mas São Paulo está passeando ali na boca da garrafa, né?
Passeando, mas tem elenco, né? Uhum. Tem elenco, tem jogadores, né? Tem investimento, quer dizer, é um momento, é uma fase detectada nesse início da competição. Futebol tem dessas coisas, né? A má fase aparece sempre, né? E o bom momento também, entendeu? Eu diria que o São Paulo só depende de si mesmo, né, para buscar uma recuperação nesse campeonato da Série A.
Agora, o que você me diz do Bragantino? O Bragantino tem seu recurso próprio, né?
Tem, mas o Bragantino fez investimentos, é um
sim,
time
tem seu
mais
recurso
jovem,
próprio. Isso.
Né? É um time mais jovem, é um time de muita qualidade, muita qualidade. Eu gosto do time do Bragança. Você não pode comparar, por exemplo, nesse momento, a gente fala do momento de Bragantino e de Corinthians, né? Estão em lados diferentes, em lados muito distintos, né? Então, o Bragantino, entendeu, tem tudo para crescer de produção na competição.
Muito bem, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco para falar os resultados da Eurocopa, que está acontecendo aí com jogos incríveis. A gente volta daqui a pouco. 6h38.
Gabriela Esportiva, 102,9. Gabriela Esportiva.
6h47, Zé Maria, a gente tem sinalizado aqui, tanto eu quanto você, a respeito das dificuldades financeiras dos clubes brasileiros, né? Vem a questão da pandemia e muitas outras receitas deixaram de ser colhidas, né, nesses períodos difíceis. Isso está acarretando diversos problemas em alguns clubes. No caso do Curitiba, né, além das eliminações recentes em campos, o Curitiba convive aí com problemas extracampo. Os jogadores do Verdão estão sem salários em carteira e direitos de imagem atraso, né? O clube foi procurado aí e disse que não comenta essas questões internas. A imprensa apurou que salários de maio estão atrasados, já venceram e não foram pagos. A situação mais preocupante é com direitos de imagem. De 3 a 4 meses, variando aí dos atletas, o período de atraso já ultrapassa, Zé Maria, o mínimo necessário para que jogadores do clube peçam a rescisão contratual de forma judicial e sem pagamento de multas. Agora a pergunta é, vai para onde, Zé?
Você sabe que no futebol brasileiro existem duas situações de remuneração, né? A primeira, do valor que o clube assina na carteira profissional. E a segunda situação é o direito de imagem. O salário da imagem é infinitamente maior do que o salário da carteira, que é assinado na carteira do atleta profissional. Então, isso preocupa, entendeu, Tony? Porque se atrasou o direito de imagem, aí o débito já chega num patamar, entendeu, muito pesado, porque, por exemplo, imagine o Gabigol, né? Com salários, dizem que o Gabigol ganha R$1.400.000, você pode ter certeza que a maior parte desse salário do Gabigol certamente deve estar embutida no direito de imagem, entendeu? Então isso é preocupante também para o clube lá de Curitiba, que ontem perdeu mais uma fonte de receita, porque o Flamengo eliminou o Curitiba da Copa do Brasil, né? Não vai estar na sequência entre as 16 melhores equipes. Então você tem absolutamente razão nesse aspecto aí, é preocupante, é a pandemia, né? E é por isso que os clubes brasileiros, né, estão aí ansiosos, né, pela volta do público nos estádios, né, para que a receita de bilheteria possa se normalizar, porque os clubes estão perdendo muito nesse aspecto também. Eu queria aproveitar a oportunidade, Tony, para dizer a você que meu zap nesse momento está travado, entendeu? Porque eu tenho uns amigos muito interessantes. Um deles me mandou nada mais, nada menos do que 100 vídeos, né?
Sim.
Resultado, o meu aparelho travou, mas a fonte já me tranquilizou aqui, dizendo que já está no seu zap, no zap do Tony Café.
Já peguei
a informação
aqui
de uma contratação do Colo-Colo, que eu posso dizer aqui, olha, em nome, entendeu? É o melhor nome que o Colo-Colo está anunciando, né? Porque é um jogador, é uma espécie de coringa, né? Jogador que já vestiu a camiseta do Internacional, é de um grande clube, né, do futebol gaúcho. E está chegando aí, o Tony Café vai trazer detalhes dessa contratação do Colo-Colo, mais um jogador experiente. E um detalhe, é uma espécie, Tony, de coringa. Ele joga como ala, ele joga como volante, ele joga também como meio atacante. Isso acaba ajudando muito a um time que tem dificuldade de caixa, que tem um orçamento pequeno, entendeu? Então tem que ter nos seus quadros jogadores, entendeu? Com esse detalhe, para suprir, entendeu? Vagas no decorrer da competição.
Muito bem, Zé Maria. Vou aproveitar e mandar um alô aqui para a rapaziada de Taboão, Zé Guedes, o Fábio Manuel e também o Fabrício. Essas rapaziadas estão sempre ligados aqui. O meu amigo Nadson Monteiro, o Cacá Ferreira também, a rapaziada do Rádio AM, forte abraço para essa rapaziada parceira, tá bom? Zé Maria, acabo de receber aqui o release que diz o seguinte: é nesta quinta-feira, dia 17, o time do Colo-Colo trabalhou em dois turnos, né? O diretor de futebol do Colo-Colo, Kaique Souza, anunciou nesta quinta-feira mais uma contratação para reforçar o Tigreliense, Rafael da Granja, né? É o novo reforço do Tigrão para o Campeonato Baiano da 2ª Divisão 2021. Rafael Granja tem passagem por clubes como Vitória da Conquista, Fluminense de Feira de Santana, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e outras equipes fora da Bahia. Granja chega para reforçar o meio-campo do Tigrão. O último clube de Rafael Granja foi o time da Unirb. Zé, vem da Unirb, né, Zé?
Jogou o Campeonato Baiano, salvo engano, agora, esse ano. Uhum. Da primeira divisão pela equipe da Unirb, entendeu? É um jogador, como a própria nota já sinaliza aí, está vindo para jogar. Ele joga também de ala direito, lateral como queiram. Ele joga também de volante e joga também como meio atacante. No meu entendimento, é um jogador que vem para brigar pela posição de meio atacante, para dar mais qualidade, né, ao poder ofensivo da equipe do Colo-Colo. É um jogador conhecido, não há como contestar. Espero que ele esteja numa boa, esteja bem fisicamente, entendeu, Tony? E que ele possa ajudar a equipe do Colo-Colo nessa caminhada no campeonato no Baianinho 2021.
Zé, eu sei que você gosta das coisas bem arrumadas, bem ajeitadas, e você vem cobrando isso há muito tempo aqui do Colo-Colo. Como é que você vê o time do Colo-Colo agora com essas peças, com essas novas peças que chegaram?
Bom, o Colo-Colo, eu diria que ainda é uma equipe em arrumação.
É, né?
É uma equipe que vem sendo constituída, Tony, com muita dificuldade, né? Porque a gente percebe que, felizmente, restou ao Colo-Colo uma pessoa com espírito desportivo, né? Porque, tirando o lado político, porque não me apetece, entendeu? E eu realmente nunca gostei de misturar política com futebol. Eu acho que são duas coisas muito distintas, mas a gente diria. E o cidadão Kaique é, nesse momento, o alicerce do Colo-Colo. Né? Se não fosse por Kaique, esse time certamente nem estaria disputando a competição. Porque o Colo-Colo, esse ano, a gente só teve notícias ruins, entendeu? Um time, uma diretoria desunida, né? Uma diretoria que não tem uma liderança, entendeu? É preciso ter na postura da presidência do Colo-Colo uma pessoa que tenha credibilidade, entendeu? Que seja um verdadeiro líder, que saiba dirigir o projeto, entendeu? Com sensatez, né? Com sensatez e com o mínimo de profissionalismo que essa posição pede, entendeu? Então, eu vejo o Kaique como uma válvula nesse momento que até me surpreende positivamente nesse início de competição. Porque eu faço uma pergunta publicamente aqui na Gabriela e gostaria de ter a resposta. Quem está pagando essa conta? Né? Quem está ajudando o Tigrão nesse momento? Né? Falar em ajudar o Tigrão, porque é uma cidade que tem um ranço muito grande em fazer críticas, né? porque a crítica sempre foi muito mais fácil, né? A gente recebia críticas até na época em que o time desbancava o poderio de Bahia e Vitória, como no ano de 2006. Imagine numa fase tão diferente como agora em 2021. Então, as pessoas que querem ajudar a gente, eu acabei de ver as camisas do Colo-Colo.
Sim, Zé Maria.
É uma fonte de receita? Claro que é uma fonte de receita, entendeu? O Colo-Colo sempre sobreviveu de vendas de camisas, estou falando da minha época, porque as camisas eram comercializadas, as camisas não eram dadas, não. Entendeu? Queria ajudar, tinha que comprar a camisa, entendeu? De vendas de camisas, de vendas de cadeiras no estádio, mas agora não tem público, né? E mesmo se tivesse público, as cadeiras sumiram do estádio Mário Pessoa. Eu estou dizendo isso porque eu estive no estádio no início da semana e fiquei espantado ao ver que retiraram todas as cadeiras, tanto da tribuna de honra, aquelas cadeiras laranjas que ficavam na parte superior, ali próximo às cabines de rádio, como as cadeirinhas azuis que eram vendidas e cuja receita a federação sempre liberava para ajudar o Tigrão. Era uma receita que entrava diretamente no caixa do time do Colo-Colo. A federação não tinha nenhuma participação, pelo menos no meu período, sempre foi assim. Havia essa parte que a federação nos ajudava liberando todas as cadeiras ali do estádio Mário Pessoa. Então, hoje você não vê as cadeiras, ninguém sabe de nada, entendeu? Ninguém fala nada, ninguém cobra absolutamente nada. A competição começa, hoje são 17, né, Tony? Em 10 dias, estamos a 10 dias da bola rolar no campeonato no Baianinho 2021. Então, eu diria que, nesse momento, a cidade precisa enxergar de que o nosso time campeão, claro, quem não pode ajudar, não tem como ajudar. A gente entende isso, mesmo porque Ilhéus tem aí milhares também de pessoas desempregadas, né? A fome também circula por aqui. Embora muita gente não acredite, mas possa ter certeza disso, entendeu? Mas quem pode ajudar, não custa nada comprar uma camisa para ajudar o Colo-Colo, para ajudar o próprio Kaique, entendeu? E acredito que tem uma tarefa hoje muito difícil, porque esses jogadores não estão vindo jogar em Ilhéus, entendeu? Com a confiança no futebol, não existe isso, Tony. Entendeu? Estão vindo porque naturalmente sentiram a confiança do gestor do futebol. Então, isso por si só, entendeu? É uma atitude dele gigantesca, que a gente precisa valorizar e entender, entendeu? E ele tem demonstrado, né, está trabalhando com os pés no chão, né? Ele me surpreendeu, porque são muitos desafios. Esse rapaz está pagando os débitos atuais e ainda negociando débitos do Colo-Colo do ano passado, que ficaram pendentes na própria cidade, na própria federação. Então, a gente precisa colocar isso. Nosso time campeão, tradicional, com 73 anos de história, de identidade na nossa cidade, quer fazer bonito, não custava nada. A gente pedia quem pode ajudar, entendeu, Tony Café? Comprar uma camiseta, tem azul, tem amarelinha, são camisas bonitas. Eles estão trabalhando, porque a gente já percebeu que a camiseta já está preenchida com os anunciantes, né? Já está lá com o merchandising dessas empresas que estão acreditando.
Eu posso até falar em algumas aqui, Zé, por quê? Porque falo sim, porque está apoiando o esporte, então...
Para a gente fortalecer, entendeu? Porque esse é o trabalho da Gabriela, né? Essa é a força que a gente pode dar ao Colo-Colo.
As empresas que estão ajudando aqui, IBEC BR, Alta Espínola, né? Edan Contabilidade, tem aqui Mercadão da Fábrica, que é do Alipio, né?
Do Alipio Júnior, é o principal investidor, é o investidor master esse ano.
Faculdade, né, de Ilhéus e Produtos Padim, né, que pois estão aqui apoiando o Colo-Colo. Você pode então dividir...
Essas empresas, né, estão acreditando no nosso time campeão. Então, para se fazer receita, o conselheiro, né? Porque conselheiro não é só para fiscalizar, conselheiro também é para ajudar. Aquele que pode, entendeu? Ajuda o Colo-Colo nesse momento. Eu, na minha época, tinha dezenas de conselheiros, entendeu? Que ajudavam. E ajudavam o Colo-Colo, entendeu? Então, se pode ajudar, vamos ajudar. A gente só não pode pedir a quem não tem condições de ajudar. Tem que entender o problema. Mesmo porque o Colo-Colo sempre foi um time muito solidário. Sempre fez o lado social na cidade de forma muito presente, entendeu? Agora passa por um momento de muita dificuldade, Tony.
Ô, Zé.
Então, eu acho que esse é o momento das pessoas poderem ajudar. Eu, por exemplo, desde que saí em 2011, são 10 anos, nunca participei de diretoria nenhuma. Nunca mais entrei numa eleição do Colo-Colo. Eu sou uma peça ausente nesses 10 anos, entendeu? Porque fiz o meu papel, né? Realizei, fui eleito várias vezes presidente. Em 2011, senti, com as críticas que chegaram, que era o meu momento de parar. Atendi, entendeu, aos críticos da época e me afastei, em momento nenhum, fiquei por fora, entendeu, influindo nem positivamente, muito mais negativamente. Não é esse o meu papel. Agora, meu amor pelo clube sempre foi presente. Ele sempre existiu e em nome desse amor é que eu peço a quem pode ajudar. Parabéns aí para Lípio Júnior, que desde o ano passado tem sido o principal investidor do Colo-Colo. Parabéns também para a Faculdade de Ilhéus. Não tenho nenhuma ligação com a direção da Faculdade de Ilhéus, entendeu? Mas quero parabenizar o professor Almir e sua equipe pela iniciativa de ajudar o nosso time campeão. Parabéns a quem é mais aí que você citou, Tony Café, para a gente fazer justiça a todos aqueles que estão imbuídos aí na camisa do Colo-Colo, estão presentes, né? Estão ajudando o clube nessa temporada. E o papel aqui da Rádio Gabriela FM é exatamente fortalecer, dar visibilidade a esses empresários, a essas empresas que estão confiando, acreditando no produto Colo-Colo.
Muito bem, Zé Maria. O Birro acabou de ligar aqui, falou, dando aquela força pro clube. Birro, você conhece, né? Ex-jogador. E
Birro.
Dizendo que
o nome não é estranho, não.
Jogou no Flamengo. Birro. De...
Ah, sim, conheço. Jogou futebol amador.
Uhum.
Jogou futebol amador.
Ele acabou...
Salvo engano, era atacante, canhoto, entendeu? Lembro, sim.
Pois
eu conheço o futebol amador.
O Birro acabou de dar aquela força aqui, dizendo que está à disposição do clube, se emprestar de algo e tal, e que viu a camisa do clube, e que é bastante legal, e que ele já vai comprar dele. Né?
Beleza,
e é o seguinte...
Parabéns aí ao Birro. Que belo exemplo, né, Tony?
Para você que é torcedor e deseja ajudar o Colo-Colo...
Não custa nada. Mesmo porque não vai ter bilheteria. Você não teria como ajudar comprando o seu ingresso, que seria uma ação mais fácil, né? Porque o torcedor de maior poder aquisitivo poderia comprar cadeira, ou poderia comprar o ingresso da arquibancada coberta. O de menor poder aquisitivo compraria o ingresso lá da geral, que é muito sofrimento, mas a torcida do Colo-Colo sempre foi uma torcida muito forte na geral. A gente lembra que o Baianinho desse ano vai ser de novo às 15h, né? Não é brincadeira, não. Mas vai começar agora no período do inverno. Isso ajudaria muito. Mas não vamos ter público. Não há previsão na competição. É uma competição de tiro curto, entendeu? Ela termina, começa em 27 de junho. Termina mais cedo do que a gente imaginava. É uma tabela única no começo, onde as quatro melhores equipes vão se classificar. Então, gente, se você pode ajudar, ajuda o Colo-Colo, compra a camisa do Colo-Colo. O empresário que tem uma situação melhor pode comprar o espaço ali no muro. Se não quer o espaço dentro do estádio, compra o espaço da Avenida Oswaldo Cruz. Aquela avenida ali tem uma visibilidade muito interessante, Tony. São milhares de carros, né, circulando no dia a dia na cidade. É uma avenida, eu diria, fundamental na cidade da gente. Então, tem como ajudar, entendeu? Quem pode estaria ajudando, porque o gesto, entendeu, que ele está nos passando, pelo menos, entendeu, até que me provem o contrário, é um gesto de uma pessoa que está se doando, né, para ajudar o clube, e certamente é do coração dele também, e a gente precisa respeitar isso.
Muito bem, Zé. Quem tiver a fim de comprar a camisa, quem se interessar, a camisa está muito bonita, vi as fotos aqui. São duas cores disponíveis, amarelo e azul, né?
Na minha época, a amarelinha ficou famosa, viu?
Isso, você pode pagar no cartão de crédito, R$110 a unidade, R$110. E pagar dividir em até 3 vezes, né, no cartão de crédito. Você pode pagar no débito, no Pix ou a dinheiro, R$100, você escolhe a cor. A unidade, aí tem extra G, GG, G, PMG, né? Tem feminina também, PMG, e tem infantil G. Aí você garante a sua através do telefone 73, anota aí, 99822-7969 ou 73982398635. 98239-8635, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, Zé, deixar claro, é o seguinte, olha, o Colo-Colo tá mandando release o tempo todo, o Júlio César entra em contato com a gente para falar o dia-a-dia do clube, o que está acontecendo, as novas contratações, e a gente tá sempre aqui disposto a qualquer um time, né?
Pra depois,
se eu só concluir aqui, Zé, pra depois, né, os outros clubes não falar que a gente não está procurando. A gente já procurou, eu e Zé Maria, já tentamos entrar em contato com os clubes para saber aí as notícias, e até agora poucas notícias vieram, né? O Colo-Colo que está sempre ligado com a gente, não é isso, Zé?
Ele, como ele tem, e esse trabalho dele, ele é feito não só para a Rádio FM, né? Uhum. Para as rádios AM também, isso, da cidade. Isso, Zé. Então ele, por livre e espontânea vontade, ele disse, olha, Zé, estarei sempre participando às segundas, quartas e sextas, entendeu? Da Gabriela FM, entendeu? Então ele tem compromisso também com as outras rádios.
Exatamente.
É o papel do assessor de comunicação.
Uhum.
E posso lhe antecipar que se o Rafael, e não sei se já está na cidade, se o Rafael Granja já estiver na cidade, vai ser o entrevistado de amanhã, viu, Tony?
Ótimo.
Aqui no Gabriela Esportiva. Seja bem-vindo, Rafael Granja. Já temos aí a experiência de Rodolfo, já temos a experiência também do Emílio, já temos a experiência do Alessandro Azevedo, entendeu? O Alexandre, que é um jogador que jogou muito pouco aqui em Ilhéus, né? É um filho de Ilhéus, mas que teve pouco espaço aqui. Mas um jogador de muita qualidade técnica. Eu vi isso do Lira, que foi campeão em 2011 com o Bahia de Feira. O Lira me disse, olha, Zé Maria, esse volante Alexandre é um jogador tecnicamente que me agrada muito. Então, gente, o Colo-Colo está aí. Tem Nildo, que está voltando, né? Já jogou aqui em clubes importantes do futebol do Nordeste, vai estar novamente em ação. Tem o Java também, que está de retorno, querendo ajudar. No grupo já tem a figura também do Hugo, né, que também tem uma história muito bonita, porque começou na própria equipe de juniores do próprio Colo-Colo, além de outros jogadores que a gente pessoalmente ainda não conhece. Tem o Didio, eu estou falando assim porque o programa é ao vivo, entendeu, Tony?
Uhum.
E às vezes a gente não se prepara para aquela informação, estou falando que a memória está me ajudando nesse momento, né? Tem o Didio também, que ajudou em 2014, agora mais experiente, entendeu? É um jogador que certamente vem brigar pela posição. Tem o Lucas, aí do Banco da Vitória, que eu vi jogar um campeonato intermunicipal, jogador, entendeu? Um jogador muito técnico, um jogador muito forte também, que pode ajudar o elenco do Colo-Colo. E tem, né, a presença de um ex-jogador também, que é a presença do Diogo, que está iniciando a carreira dele, muito motivado, consciente das dificuldades que o clube está passando, entendeu? Mas preparado já para ajudar o Colo-Colo, mesmo nesse quadro de dificuldades que todo mundo tem conhecimento. Então, gente, se puder ajudar, entendeu? Seria bom, seria interessante. Eu faço questão também de comprar a minha camisa, entendeu, Tony? Pode ter certeza, minhas netinhas também, porque gostam do time. A Marcela é apaixonada, né? Cresceu sendo mascote do próprio Colo-Colo, né? Entrava em campo com o time. Quer dizer, tem uma história, tem uma identificação com o time. Então, gente, quem pode ajudar, entendeu? Vamos ajudar, porque o momento assim pede, entendeu? Para que a gente possa dividir a tarefa, e o futebol é um saco furado, não guarda dinheiro, porque são despesas todos os dias, em todos os momentos. Eu, aliás, quero aproveitar o momento para fazer um agradecimento. Eu ainda não tenho os nomes deles, mas eu sei que existem pelo menos uns 3 médicos aí que abraçaram a causa nesse momento. O Colo-Colo vai ter um departamento médico atuando, atuante, presente, não só nos jogos dentro do estádio aqui, mas nos jogos também em outros municípios. Soube também que tem fisioterapeutas, né, que estão já à disposição também do clube. Então, gente, isso aí é um gesto muito bonito, né, para um clube que, por algumas gestões desastrosas, né, acabou perdendo o rumo, entendeu, Tony? Mas é um clube que significa muito para a nossa história, entendeu? Para o coração da gente, para quem tem realmente respeito pela instituição Colo-Colo, como é o meu caso, né? É um clube que eu frequentei, levado pelas mãos do meu pai, né? Então, minha primeira presença tinha 5 anos de idade no time do Colo-Colo. Então, eu tenho que ter respeito à história do meu pai, à história do meu clube do coração, entendeu? E estou fazendo o meu papel aqui, porque agora há muito tempo, né? As pessoas até esquecem, mas já tem 10 anos que nós deixamos a presidência do Colo-Colo. Meu tempo agora é de repórter, entendeu? E como repórter, eu espero, claro, e não vou perder minha independência, quando a coisa estiver errada, entendeu? Vou usar o mesmo espaço para esclarecer a situação e para colocar, entendeu, as cartas na mesa, entendeu? Mas nesse momento a gente entende que é muito sacrifício pessoal de uma pessoa só, entendeu? Quando o produto Colo-Colo representa uma legião, né? Uma intensidade de milhares de torcedores na cidade e na própria região.
Muito bem, Zé Maria. Vamos às últimas de hoje. A Confederação Dinamarquesa informa que Eriksen terá aparelho implantado no coração. Introdução de um desfibrilador será para corrigir desnível no ritmo dos batimentos cardíacos e evitar que o astro sofra outro mal súbito. Nadal anuncia que não jogará o Wimbledon nem os Jogos Olímpicos, né? E aos 43 anos, Buffon acerta retorno ao Parma, Zé Maria. Saiu aqui, né? Deixa eu ver.
Goleiro Buffon?
43 anos, vai voltar aí.
Nossa!
Saiu aqui a convocação da seleção olímpica, né?
Saiu. Amanhã a gente comenta, Tony.
Exatamente.
Porque ela é complicada, viu? Acabou me surpreendendo e tem umas situações inexplicáveis nessa convocação da Seleção Olímpica do Brasil, que vai participar nas Olimpíadas de Tóquio.
Vôlei masculino. Brasil segue na liderança da Liga das Nações com vitória diante da Austrália. 25-17, 25-22 e 25-12, Zé Maria. Agora só, olha só que legal, que gratificante. Ó, boa noite, Tony Café e Zé Maria. Parabéns pelo programa de vocês, Gabriela Esportiva. Sou André, do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. Domingo estarei voltando para o Rio de Janeiro, mas muito feliz por vocês aí da rádio sempre ter me respondido as minhas perguntas sobre o Baianinho e ter tirado minhas dúvidas aí, a dúvida dos ouvintes da rádio. É um sucesso de audiência, obrigado Tony Café e Zé Maria, e também a minha família, meu pai José Roberto, minha mãe Celina, irmã Patrícia, sobrinho Kaique, saio daqui a pouco. com a boa impressão da Bahia, principalmente da cidade de Ilhéus, do Teotônio Vilela, onde moro aí minha família. Sempre estarei ligado na Gabriela Esportiva, na internet, né? Mando minhas perguntas e dúvidas de lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês aí da rádio. Sou torcedor do Flamengo, né? Meu segundo time é o Colo-Colo de Ilhéus. Sempre estarei na torcida.
Que beleza,
Tony,
né?
E Zé Maria, sou fã de vocês. Obrigado.
Olha,
um abraço.
Tony, oi. Só pra gente fechar, hoje temos Brasil e Peru, né? No último treino, o técnico Tite mexeu no time. A principal novidade confirmada é a volta do Anderson no gol. Neymar Júnior deve ser utilizado mais recuado no meio-campo. O ataque hoje também tem novidade. A ideia do Tite é iniciar com Gabriel Jesus, Gabigol e Everton Cebolinha. A equipe mais provável do Brasil hoje: Ederson, Danilo, Thiago Silva, que está voltando ao time, Éder Militão e Alexandro. Fabinho, Fred ou Everton Ribeiro, essa é a dúvida principal, e Neymar, Gabigol, Gabriel de Jesus e Everton Cebolinha. O jogo será no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, às 9h, o SBT transmite na TV aberta o jogo da seleção brasileira. E amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Marinha. Um forte abraço. Obrigado pelas suas informações. Zé volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.